Podcast 6. O colóquio Ser Mãe e Nascer em Portugal, organizado pelo Centro de Investigação em Ciências Sociais da Universidade do Minho, a 11 de novembro de 2011, visou promover a reflexão sobre as tendências e determinantes da mortalidade feto-infantil em Portugal e respectivos grupos de risco, a medicalização da gravidez e do parto e as suas contracorrentes que defendem o parto não medicalizado, em ambiente hospitalar ou em casa. No debate foram discutidas as normas e práticas de diversas culturas e consideradas reflexões gerais sobre a saúde materno-infantil em Portugal e na Europa. A primeira comunicação foi apresentada pela professora Alice Delorue Matos e teve por título Fatores de Risco de Mortalidade Feto-Infantil em Portugal. Alice Delorue Matos é docente do Departamento de Sociologia da Universidade do Minho e coordenadora da linha de investigação População, Família e Saúde do Centro de Investigação em Ciências Sociais da mesma universidade. Desenvolve investigação nas áreas da Sociologia do Envelhecimento e Sociologia da Família.
Em Portugal, a mortalidade feto-infantil sofreu uma redução drástica nas últimas décadas. Em 75, morriam 39 crianças antes do primeiro aniversário por 1000 nascimentos com vida. Atualmente, ou seja, 35 anos mais tarde, a mortalidade infantil teria atingido, de acordo com dados que são ainda provisórios, 2,4 óbitos por 1000 nados vivos. Portugal tem hoje uma das taxas de mortalidade mais baixas do mundo. A redução da mortalidade feto-infantil tem sido atribuída à melhoria das condições socioeconómicas da população e às políticas de saúde materno-infantis. Apesar desta evolução, subsistem importantes desigualdades sociais. As crianças de mães sem escolaridade, por exemplo, correm um risco 5 vezes superior de falecerem durante o primeiro ano de vida, quando comparadas com as crianças de mães que têm o ensino superior. Também os filhos de mães que não se encontram no mercado de trabalho correm um risco 2 vezes mais elevado do que o de mães empregadas. A evolução muito positiva da mortalidade feto-infantil em Portugal não anulou este tipo de desigualdades sociais, nem impede também que Portugal se classifique numa posição muito desvantajosa no conjunto dos países da OCDE em termos de bem-estar das crianças. O país ocupa a 17ª posição em 21 países. E sabemos hoje que existe uma forte correlação entre este índice de bem-estar das crianças e o nível de desigualdades sociais do país, o que nos leva a concluir que nas sociedades desenvolvidas, elevar o bem-estar das crianças passa sobretudo pela redução das desigualdades sociais.
A segunda comunicação do colóquio, intitulada Querer Ser Pai e Mãe em Portugal, foi proferida pela professora Piedade Vaz Rebelo. Piedade Vaz Rebelo é docente na Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, investigadora no Grupo de História e Ensino das Ciências do Centro de Física Computacional da mesma universidade. Desenvolve investigação, principalmente, na área da psicologia educacional.
A comunicação apresentada, Querer Ser Pai e Mãe em Portugal, alguns dados, teve por principal objetivo caracterizar o projeto de parentalidade dos jovens adultos face a outros projetos de vida e as principais razões para o desejo de querer ser ou não pai ou mãe no futuro. O estudo foi realizado com adultos jovens, estudantes universitários, com idades compreendidas entre os 17 e os 30 anos. Os principais resultados mostram que a grande maioria dos jovens inquiridos, cerca de 86%, quer ser pai ou mãe no futuro e que o projeto de parentalidade é muito valorizado face a outros projetos de vida, nomeadamente à conjugalidade ou à carreira. Dentre as razões para o seu desejo de querer ser pai ou mãe, é referida pelos jovens inquiridos o facto da parentalidade ser considerada como uma fonte de realização pessoal. Existindo também uma relação entre o projeto de parentalidade e a generatividade destes jovens. Por outro lado, são apontadas como razões impeditivas para este projeto a falta de disponibilidade e a exigência que é associada ao exercício da parentalidade. Embora sejam ainda necessários mais estudos sobre este tema, os dados, desde já, para a importância do projeto de parentalidade no ciclo de vida, em particular para a construção da identidade dos jovens adultos e para a importância de medidas de suporte que visem e favoreçam a concretização deste projeto.
A professora Joanna White foi a terceira oradora do colóquio com a comunicação Medicalização do Parto, a situação de Portugal na Europa. Joanna White é investigadora no Centro em Rede de Investigação em Antropologia no Escoter, Lisboa. Investiga sobre a experiência da gravidez e do parto na perspectiva das mulheres e também dos profissionais de saúde em Portugal e no Reino Unido.
In my paper, I talked about the medicalization of childbirth in Portugal in relation to other countries in Europe. Drawing on data from the EuroParicept project, I showed how Portugal has one of the most medicalized systems of childbirth in Europe. The cesarean rate is the second highest after Italy. And as well as cesareans, if one includes vaginal instrumental birth, which is the use of forceps or ventouse, nearly 50% of births in Portugal involve medical intervention. One of my questions is how and why did this situation arise? And how is it that countries that are only several hundred kilometres apart can be so different? Differences in countries raise questions about what is an appropriate form of childbirth for mothers and babies in terms not only of health and safety, but positive emotional outcomes for women. Diversity in Europe provides opportunities to learn from differences in cultural and organisational models for maternal health care. Complex factors underlie maternal health service provision and modes of childbirth. Popular discourses about pain and the role of pain relief in childbirth. Beliefs about normal, natural or modern birth. The ways in which scientific and medical knowledge are applied, and notions about the role of medical professionals, amongst many other interlocking factors. I have just started a three-year ethnographic study in Portugal and the UK, in which I'll explore pregnancy and childbirth from the perspectives of both women and health professionals, and I'll examine which cultural beliefs, which forms of knowledge and institutional factors affect delivery outcomes.
A quarta comunicação do colóquio foi apresentada pela professora Elizabeth Chalinar e versou sobre o parto hospitalar e a autoetnografia, o desafio de novos territórios. Elizabeth Chalinar é investigadora no Centro em Rede de Investigação e Antropologia, no Polo da Universidade do Minho. As suas áreas de investigação incluem a antropologia médica e a antropologia do desenvolvimento.
Citando Balaskas, um parto ativo é uma atitude de mente. Implica acreditar na função natural e na natureza involuntária do processo de parto. Implica uma certa atitude e posicionamento do corpo. Não se trata de uma simples extração vaginal durante a qual os profissionais de saúde estão em controlo e a mãe é uma paciente passiva. A questão é qual o grau de poder que uma mulher pode ter sobre as decisões tomadas no hospital. A mensagem facilmente transmitida às mulheres pelo profissional de saúde é a de que não podem confiar nos seus próprios corpos. Vejamos como exemplo esta afirmação de uma anestesista numa consulta coletiva sobre anestesia, onde enumerou as vantagens do epidural. A mãe colabora com o parto porque com dores é surda, não ouve nada. A construção desta frase cria uma clivagem entre a mãe e a sua experiência de parto, como se fosse um processo alheio à mulher, da competência dos profissionais e os seus saberes médicos, com os quais ela tem de colaborar. Os saberes da mulher não são valorizados. Também é fácil provocar sentimentos de culpa nas mulheres por desejar uma coisa tão trivial como uma relação natural com o seu corpo e uma experiência de parto positiva, comparado com o objetivo principal, um bebê saudável. No entanto, um bebê saudável e pouca intervenção não são necessariamente incompatíveis. Não se trata de recusar de forma ideológica a intervenção médica. É mais uma questão de criar pontes entre as máquinas, os procedimentos rotineiros, os profissionais de saúde e as experiências das mulheres, através do diálogo, como, por exemplo, um plano de parto, onde os pormenores do parto são negociados de antemão com os profissionais de saúde. Para isto, as mulheres também podem ser educadas. Quando este diálogo não acontece, vão surgir relatos como o seguinte, de uma mãe cabo-verdiana cujo terceiro filho nasceu em Portugal. Fui internada, barriga ligada à cinta, soro nos braços, a enfermeira veio, mete mão, vai, vem outro, mete outro, vai, puseram agulha nas costas, não falaram nada, só não mexe as costas. E assim para fora. A narrativa deve ter relevância para além do eu, mas ao mesmo tempo deve lembrar que as consequências das políticas afetam indivíduos e que as suas vidas somente têm interesse para as narrativas se podem fazer alguma diferença política. Este tipo de narrativa poderá servir para discutir o cuidado à luz das abordagens que promovem a competência cultural.
As comunicações do colóquio foram encerradas com a apresentação da pesquisa da professora Maria Johanna Scouten, que discursou sobre o parto como evento doméstico e episódio clínico. Maria Johanna Scouten é docente na Universidade da Beira Interior e diretora adjunta do Centro de Investigação em Ciências Sociais da Universidade do Minho. Investiga nas áreas de Sociologia da Saúde e Sociologia do Género.
O meu interesse por essa matéria provém de tudo o que vi e observei em relação à gravidez e parto em várias culturas e a grande diferença que notei em práticas e atitudes no que toca este processo. Eu vi isso fora da Europa, em várias sociedades e também na Holanda, o país onde sou natural, e onde o parto domiciliar não é nada fora do normal. Hoje em dia, são mais ou menos 25% dos partos que acontecem em casa. E mesmo nos hospitais, na Holanda, nas maternidades, há poucas intervenções médicas. E, com tudo isso, a taxa de natalidade perinatal é bastante baixa. Disse na Holanda, que assim um parto pouco medicalizado é melhor para o bem-estar. Mas, na maior parte dos países europeus, o parto hospitalar é o costume, com medicamentos, com tecnologias, etc. Também é o caso em Portugal. Em Portugal, este desenvolvimento e também factores sociais e económicos for resultaram numa diminuição de mortalidade infantil nos últimos 40 anos, mas agora há também críticas a questões. Será que a medicalização é excessiva? Será que há várias intervenções que são desnecessárias? Este é um debate que continua, que começou e que continua. O parto e o nascimento são eventos muito importantes. E pessoas de várias áreas científicas, de vários países europeus, por isso optaram por constituir uma rede, que é a Ação COST, para investigar as chamadas culturas de nascimento. E hoje debatemos esta questão e foi uma oportunidade de refletir e debater tal cultura de nascimento como acontece e como se está a desenvolver em Portugal.
Podcast 6.